Oi, meu nome é Natália e esse é o 209º episódio do Para Dar Nome às Coisas. Um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente e não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem. Vou te contar um bastidor do Para Dar Nome às Coisas que tem tudo a ver com o episódio de hoje. Vira e mexe, me perguntam como é que surgem, né, os temas do episódio. De onde que. Como que eu faço para relacionar as histórias que eu conto aqui aos temas que eu trago? E minha resposta é quase sempre a mesma, incluindo algumas variações, né? Eu sempre conto a mesma coisa e respondo a mesma coisa, às vezes de jeitos diferentes, mas sempre a mesma coisa, que é da vida. Os temas nascem da minha própria vida, da minha forma de viver. Enquanto estou indo para o trabalho, ou voltando dele, enquanto estou cozinhando, dormindo e acordando. Eles surgem na fila do banco, enquanto eu tô pegando um pãozinho na padaria, eles surgem da vida. Eu geralmente não penso sobre os temas do Para Dar Nome às Coisas, né? Eu sinto primeiro, e aí aquilo me atravessa, fica no meu corpo, chama minha atenção, e aí eu vou olhar para aquilo e aí sim pensar sobre aquilo. Mas primeiro eles me atravessam e primeiro eu sinto. E hoje eu vou falar sobre a ansiedade, e esse tema surgiu exatamente desse jeito. Dias atrás eu tava indo pro Pilates, tava chegando no carro, pegar o carro para poder ir pro Pilates, e aí uma mensagem apitou no meu celular, meu telefone vibrou, e era a Mã, que faz a comunicação e a identidade visual do Para Dar Nome às Coisas desse podcast, também é minha namorada, e ela tava me perguntando como que eu tava. Ela falou: "Como é que você tá?" E eu tava falando pra ela, falei: "Nossa, Mã, eu acordei muito ansiosa hoje, muito, muito, muito ansiosa mesmo." E você sabe que eu passei a primeira meia hora do meu dia, desse dia que eu acordei muito ansiosa, tentando resolver minha ansiedade. Então, olhando para minha ansiedade racionalmente, procurando formas de resolver ela. Então, eu, sei lá, perdi as contas de quantos vídeos eu tentei ver no YouTube numa tentativa racional de resolver minha ansiedade. Até que eu me dei conta de que tudo que eu precisava fazer não era resolver a minha ansiedade, não era encontrar uma solução para a minha ansiedade. Tudo que eu precisava fazer era escutar o meu corpo. E aí, nesse lampejo de clareza, assim, nesse microsegundo de lucidez, eu peguei, larguei o celular em cima da cama, fui para a sala, sentei no sofá com as pernas cruzadas. Coloquei 3 minutos no cronômetro, comecei a respirar conscientemente, soltar, respirar conscientemente, soltar o ar, e a ansiedade passou. E aí, tava contando isso pra ela por áudio, e aí, quando eu terminei de contar, eu falei: "Cara, que louco, né? Às vezes a gente tá sentindo coisas e a gente quer resolver essas coisas racionalmente. E quanto mais a gente tenta resolver racionalmente, mais a ansiedade, aquilo que a gente tá sentindo, se agrava, porque não é sobre isso. É a mesma coisa que, sei lá, quando uma criança, né, cai e rala o joelho. Não adianta você explicar para ela por que que tá doendo, que tá doendo porque a pele foi ralada e aí apareceu uma ferida e a pele tá exposta. Não adianta explicar. A gente tem que cuidar daquela ferida, a gente tem que cuidar daquele machucado, né? E aí tava falando para Amanda, eu acho que eu tava tentando lidar com a minha ansiedade naquele dia como alguém que, diante de uma criança que se machucou e ralou o joelho, a gente tá gastando todo o nosso repertório intelectual para explicar porque tá doendo e não cuidando daquele machucado. E aí, quando eu terminei de contar para ela como que eu tava, eu falei: "Caramba, isso vale muito compartilhar uma mesa de bar." Vale muito compartilhar como alguém que tá lidando com a ansiedade também, assim como todas as pessoas vivas nesse mundo de incertezas. Eu falei: "Vale muito compartilhar." E aí, quando eu terminei de gravar o áudio, falei: "Eu acho que vou fazer um episódio sobre isso, não para dar nome às coisas para dividir com os meus amigos de bar." Essa coisa que me atravessou, mas que foi bonita de pensar, assim, de ressignificar. Porque eu acho que a ansiedade, ela tem uma coisa que ela é como uma lente de câmera, né? Que ela vai fechando, quando ela vai focar, ela vai fechando, fechando, e você só consegue ver aquilo que é o motivo da sua ansiedade. E aí eu acho que tem algumas coisas que são o movimento oposto, né? O movimento contrário, em que a gente vai abrindo a lente e a gente vai conseguindo enxergar outras coisas. E foi exatamente que exatamente isso, né? Que essa respiração consciente fez por mim. Eu consegui olhar outras coisas, então esse episódio é mais uma forma de compartilhar coisas que deram certo pra mim, mesmo que tenham sido em alguns momentos, pra lidar com essa ansiedade do dia a dia. E eu espero que esse episódio faça sentido pra você. Se esse é um tema que você gosta ou que você tá se aproximando mais, tem vários episódios sobre ansiedade aqui no feed do Para Dar Nome às Coisas. Então depois que você escutar esse, você pode escutar outros também. É isso, boa audição. Tem uma história que eu já contei aqui, mas que eu gosto muito dessa história para ilustrar os processos de autoconhecimento. Porque, e eu gosto muito dessa história, porque eu não sei você, mas eu várias vezes, eu quase sempre, já muitas vezes diante de alguns processos, tipo da ansiedade, já me vi pensando, caramba, mas eu já entendi, sabe? Eu já entendi o que é. Por que que eu tô sofrendo com a mesma coisa? Por que que eu tô lidando com esse problema, parece que do mesmo lugar? E aí tem uma história que eu gosto muito, que eu acho que ilustra isso. Uma vez, numa certa cidade, um animal aparece no centro da cidade. Então imagina que é uma cidade pequena e que no centro da cidade tem aquele coreto, sabe o coreto? Que tem cidade pequena, eu amo coreto. Sempre quando eu vou pra uma cidade do interior que tem coreto no centro, e geralmente tem aqueles banquinhos da praça que ficam no entorno do coreto, eu gosto de ficar sentada ali só olhando pro coreto. Coreto me dá uma sensação muito gostosa. Então, no centro dessa cidade pequena da nossa história, tem um coreto. E aí tem os banquinhos da praça no entorno desse coreto, tem a farmácia da cidade, tem aquela sorveteria de massa que você mesmo se serve, e aí tem os vários potinhos de confeitos, de M&M's, de aquelas balinhas de goma, enfim. Tem o sapateiro, que é conhecido da cidade, tem a farmácia, eu acho que eu já falei, né, que tem ali a farmácia, que também, farmácia do interior, que todo mundo conhece, o farmacêutico. E no centro dessa cidade tem também aquele espaço da praça que os jovens paqueram. E aí, exatamente nesse centro da cidade, nesse local, um dia aparece um animal. E é um animal que nessa cidade nunca ninguém viu. É um animal muito diferente, é um animal, a gente tá falando de uma cidade que não é uma cidade de 2023, a gente tá falando de uma cidade do começo da história da humanidade. Vamos fingir que no começo da história da humanidade tinha todas essas coisas que eu falei, né? O coreto, a farmácia, preciso que a gente acredite nisso junto pra história funcionar. Mas surge um animal no meio dessa cidade. E aí no meio dessa cidade, um dia, começa a correr o boato nessa cidade que surgiu um animal no meio dessa cidade. E uma menina, muito curiosa, vai lá no centro da cidade pra ver que animal é esse. E aí quando ela volta pra casa, ela volta esbaforida, assim, com a respiração entrecortada, super extasiada. E aí perguntam como que é esse animal. E ela diz, ele tem uma perna enorme. E aí a história corre mais um pouco. E aí numa outra casa, um menino vai até o mesmo centro da cidade. Quando volta, pergunta, e como que é esse animal? E ele diz, ele tem uma tromba enorme. E aí, mais um pouco, umas casas à frente, duas ruas pra cima, duas pra baixo, uma pra esquerda, outra pra direita. Uma outra pessoa vai até o centro da cidade, olha pra esse animal e quando voltam pra casa, perguntam, como que é esse animal? E a pessoa diz, ele tem um rabo fino e enorme. E aí, desce morro abaixo, sobe morro acima, três ruas pra trás da escola, mais uma rua pra trás da costureira da cidade, tem uma outra pessoa que vai no centro da cidade, quando voltam perguntam, e como que é esse animal? E ele diz, tem uma barriga enorme. E aí, no final das contas, todas essas pessoas viram o mesmo animal, só que cada pessoa viu uma parte desse animal. E cada parte desse animal faz parte da figura do todo. Todo mundo viu certo, todo mundo viu a mesma coisa, mas cada uma viu uma parte desse animal. E eu gosto muito dessa história porque, por vezes, a gente se pergunta, mas meu Deus, né, eu já entendi, eu já compreendi, mas por que que eu tô caindo de novo no mesmo buraco, né? Por que que eu tô de novo lidando com as mesmas coisas? E, por vezes, o que acontece, geralmente, é que em fases da vida, a gente é a menina que viu a perna do elefante, né? Do animal. Em outras fases da vida, a gente é o menino que viu a tromba do elefante, do animal. Em outras fases da vida, a gente é a mulher que viu o rabo do animal ou a barriga do animal. Cada vez que a gente lida com uma situação, a gente vê uma parte nova daquilo. A gente vê uma parte daquilo que a gente não viu. E pra mim foi muito valioso entender isso no meu processo de autoconhecimento, e eu demorei muito pra aprender isso, pra entender isso, e às vezes eu me esqueço e eu me ressinto por estar repetindo a mesma coisa ou repetindo o mesmo padrão, mas é que por vezes a gente tá vendo uma parte diferente do animal, e às vezes a gente tá vendo de novo a pata, né, às vezes a gente tá vendo de novo a tromba, ou às vezes a gente tá vendo de novo a barriga do animal, mas quando a gente tá voltando a ver, a gente tá vendo uma parte que a gente não viu, às vezes é a pata, mas é um ângulo diferente da pata. Percebe? Então eu acho que todo mundo que sente, por vezes já repetiu isso, né? De dizer, caramba, mas eu tô de novo lidando com o mesmo sentimento, tô de novo lidando com ciúmes, de novo lidando com ansiedade, de novo lidando com essa insegurança, de novo lidando com esse medo de ser abandonado, de novo lidando com essa codependência, de novo lidando com esse mesmo sentimento, mas por vezes é isso, né? Já contei isso também mais uma vez. Falei pra Renata, minha terapeuta, né? Falei, caramba, Renata, de novo eu tô lidando com isso. E ela falou, a gente tá voltando porque provavelmente alguma coisa ficou pra trás, então a gente tá voltando pra buscar. Então eu acho que é importante, quando a gente fala da ansiedade, partir desse lugar, porque às vezes Por ter essa sensação de que a gente já tinha entendido, a gente tá voltando no mesmo lugar, às vezes a gente fica tentando lidar com a ansiedade de forma racional. Como essa figura do começo do episódio, quando eu falei, né? Como essa figura que, ao olhar uma criança que ralou o joelho, fica tentando explicar que tá doendo porque a pele ralou e aí quimicamente no corpo e tal, em vez de cuidar disso, né? Nenhuma explicação racional vai ser eficiente quando tudo que a gente precisa é de cuidado. Então, acho que é importante ter isso em mente, porque por ser uma pessoa autocrítica demais e por ser uma pessoa muito dura comigo mesma às vezes eu me ofereço explicações racionais quando tudo que eu precisava fazer por mim era me oferecer cuidado. Então, acho que é um... Quando a gente vai falar de ansiedade, acho que esse é um bom primeiro de caminho, assim, né? Ficar atento quando a gente tá ansioso, se a gente não tá procurando explicações racionais, como eu, procurando ali vídeos de YouTube pra tentar resolver minha ansiedade. Quando, na verdade, tudo que eu precisava fazer era parar pra escutar a minha ansiedade. Era parar, sentar no sofá, cruzar as pernas e falar... Tá, agora deixa eu ouvir meu corpo. Eu gosto de pensar nessa história quando a gente pensa em ansiedade, quando eu penso na minha ansiedade, porque eu não sei você, mas por muitas vezes foi muito difícil acolher e cuidar da minha ansiedade, porque por vezes minha ansiedade ela tava tão sobrecarregada, não, mas ela tava tão... Me fugiu a palavra agora, mas ela tava tão amontoada de auto-julgamento, assim, tava tão difícil entender o porquê de fato eu tava ansiosa, também tava difícil de cuidar da minha ansiedade, sabe? O que eu tô querendo dizer, trazendo de novo essa imagem da criança, é que às vezes, quando aconteceu certamente com você, aconteceu muitas vezes comigo, quando eu era criança, eu era uma criança que minha mãe falava que eu gostava de subir em árvore, brincar de pega-pega, eu era uma criança muito agitada e que gostava muito de correr e de brincar e de pular na chuva, enfim, fui uma criança muito viva, assim, no sentido mais literal da palavra. E por várias vezes eu cheguei em casa chorando, com um ralado no joelho, com um ralado no cotovelo, só que o corpo tava tão quente que, por mais que existisse ali uma ferida aberta no joelho ou uma ferida aberta no cotovelo, não era disso que eu tava chorando, porque não era isso que tava doendo naquele momento, saca? Tinha uma coisa visível ali e eu me ancorava naquilo pra justificar o meu choro, mas não era essa dor que tava me doendo. A dor que tava me doendo, que tava me deixando ansiosa, é que meus amigos tinham me visto cair. Era a vergonha, né, de ter caído na frente das pessoas, assim. Era a vergonha de ter visto que outras pessoas viram que eu caí. Não era a dor física. E eu acho que essa é uma imagem muito interessante quando a gente pensa na ansiedade, porque às vezes é muito difícil cuidar daquilo que a gente não tá se permitindo sentir. Às vezes a gente tá muito ansioso e fica tentando lidar com essa ansiedade sem antes entender o que é essa ansiedade, sem antes conseguir acessar do que a gente tá ansioso. E recentemente aconteceu isso comigo, assim, eu tava muito, muito, muito ansiosa e tava nesse exercício, assim, né, de tentar lidar com ansiedade racionalmente, não tava conseguindo lidar racionalmente. E aí teve um momento, gente, respeitem a minha loucurinha. Como diz Clarice, se você me achar estranha, respeite, porque eu fui obrigada a me respeitar, uma coisa assim. Mas eu tava ali lidando com a minha ansiedade, teve um determinado momento que eu tranquei o meu quarto e falei assim, tá bom, Natália, só tá nós duas aqui. Agora me conta, ansiosa por quê? E aí eu tive que assumir uma coisa daquelas bem ridículas, assim, aquelas que você tem vergonha de assumir pra todo mundo, por que você tá ansioso, assim, tipo, é uma coisa muito tosca. E eu tive que assumir em voz alta, assim, e só quando eu consegui assumir em voz alta que eu consegui cuidar da minha ansiedade, sabe? Então, ah, sua ansiedade é por isso, é por isso que você tá ansiosa, você tá ansiosa porque você tá com medo de, sei lá, não ser a escolha daquela pessoa, ou você tá ansiosa porque você tá com medo de ter tirado 9,5 em vez de 10, ou você tá ansioso porque, na verdade, você tá com vergonha daquela pessoa ter pensado aquilo de você e não aquilo outro. Então tá bom, agora que a gente entendeu o real motivo da ansiedade, agora que a gente entendeu essa coisa bem ridícula, mas que tá te tirando do prumo, agora a gente consegue cuidar disso. E é por isso que eu acho que é tão importante, por vezes, a gente sentar de perna cruzada e poder respirar, assim, porque às vezes a gente julga tanto os nossos próprios sentimentos e a gente julga tanto aquilo que a gente tá sentindo, porque a gente tá julgando, a gente vai pra um caminho racional, quer dizer, não adianta chorar, ou não adianta ficar triste, ou não adianta ficar ansioso. E isso é tão eficiente quanto dizer pra uma criança que não adianta ela chorar porque é tosco o motivo que ela tá chorando. O que faz diferença mesmo não é dar um bom argumento pra quem tá sofrendo, né? É poder cuidar daquilo que tá doendo, assim. E acho que o mais importante disso, e acho que o mais interessante disso é quando a gente consegue fazer isso por nós mesmos, né? Quando a gente entende, quando a gente consegue dizer, caraca, entre nós aqui. Por que de fato você tá ansioso, sabe? Quando a gente consegue se permitir sentir e se permitir entender sem esse julgamento, a gente chega no cerne da ansiedade, assim. Ah, eu tô muito ansioso porque, na verdade, tô com muito medo de não ter sido a escolha daquela pessoa. Eu tô com muito medo do abandono. Eu tô com muito medo de não ser aprovado. Eu tô com muito medo de não ser suficiente, né? E aí, quando a gente chega no cerne da questão, a gente consegue cuidar desse medo, né? E aí a gente pode se propor coisas de dizer, tá, o que vai me deixar um pouco mais confiante? Olhar pra minha história, né? Olhar pras coisas que já passaram, me dá uma segurança? Onde que dá uma segurança? Onde que eu posso me ancorar? Com quem eu posso dividir isso? Eu posso escrever ou eu posso desenhar? Eu posso, em última análise, aceitar que talvez eu não seja mesmo a escolha dessa pessoa? E se eu não for a escolha dessa pessoa, né? O que isso significa? Significa que eu sou uma pessoa ruim? Significa que eu não tenho valor? Ou significa só que eu, assim como todas as bilhões de pessoas que existem no mundo, por vezes não vou ser a escolha de alguém, né? É isso, às vezes a gente quer, e acho que isso é extremamente humano, e eu, dia sim, dia também, faço também isso, gente. Mas eu acho que às vezes a gente quer fazer algo pra, quando a gente tá ansioso, às vezes a gente quer fazer algo, a gente é automaticamente empurrado, né? O nosso corpo age por instinto, a gente faz algo pra tentar calar a nossa cabeça, pra calar a boca da nossa cabeça. Quando, na verdade, mais eficiente que isso, muitas vezes, não vou dizer todas, mas pra mim, muito mais eficiente do que isso, veja se faz sentido pra você também, é escutar a ansiedade. É falar, cara, ansiedade do quê? Né? Eu tô no final das contas, eu tô ansiando por quê? O que que tá me dando essa ânsia, assim? Do que é essa ânsia, assim? Qual que é esse desejo? É um desejo do quê? É um desejo que aconteça o quê? Ou é um desejo que não aconteça o quê, né? E aí tem uma coisa que eu vou dividir com vocês que é uma coisa pra mim quase que inaugural, que eu fiz recentemente também num quadro ansioso. Tava muito, muito, muito ansiosa. Contando mais claramente pra vocês entenderem a situação. Recentemente eu fui dar uma entrevista, enfim, pra uma pessoa que eu admiro muito. fui dar uma entrevista pra uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro muito. E aí, quando terminou a entrevista, acabou a entrevista, achei que foi uma troca boa, uma conversa boa. Cheguei em casa, fui deitar, que é exatamente naquele momento que a gente deita. Minha cabeça começou a milhão, né? A versão adulta do bicho embaixo da cama é a ansiedade, né? Porque é exatamente no momento que você deita que a cabeça fica, ai meu Deus, será que tem alguma coisa, né? Tal. E aí, eu tava muito ansiosa, e aí, muito, muito, muito ansiosa. E aí, tentei racionalmente entender minha ansiedade, dizer, ai, Natália, que bobagem, não precisa ficar ansiosa com isso. Nossa, quantas entrevistas você já deu, né? Em quantas deu errado, tal, enfim, racionalmente não ajudou. E aí eu entendi que racionalmente não ia ajudar, e aí eu olhei pra minha ansiedade e falei, tá bom, né? O que eu preciso fazer pra cuidar disso? Qual que é o medo disso, no final das contas? E aí cheguei, no final das contas, entendi que no final das contas o meu medo era de não ter sido compreendida, ou de não ter me feito entender. O meu medo era de ter dito alguma coisa que, sei lá, pudesse ter gerado algum ruído. E aí eu entendi que esse era o meu medo, entendi que racionalmente eu não ia conseguir combater a minha ansiedade. Peguei, olhei pra tudo isso e falei, então tá bom, tá. Então tá, Mona. Falei, então tá bom. Aí, assim como a gente faz com uma criança pequena, eu olhei pra mim e falei assim, então tá bom, Natália, então vamos pensar o seguinte, né? De novo, respeitem a minha loucurinha. Eu falei, bom, tá, qual que é o melhor dos cenários? Bom, o melhor dos cenários é se eu tiver dado essa entrevista e tiver tudo bem, foi a melhor entrevista que eu dei. Esse é o excelente cenário, né? Foi a melhor entrevista que eu dei. Tá, qual que é o cenário bom? Bom, um bom cenário é, foi uma boa entrevista, foi uma entrevista em que eu me fiz entender, que a pessoa me entendeu, que não teve ruído, uma boa entrevista. Tá, qual foi o médio cenário? E aí eu fui escalando isso do excelente pro horrível, sabe? E só nesse exercício, assim, como uma conversa, né? Como alguém que conversa com uma criança e diz pra ela, tá, vamos lá, qual que é o melhor cenário? O melhor cenário é que todo mundo já caiu e vai olhar pra você e falar, ah, tudo bem, é só mais um tombo. O cenário bom é que algumas pessoas já caíram, outras não, mas todo mundo entendeu porque todo mundo já caiu na vida. Assim como você conversa com uma criança, né, considerando que às vezes o que a gente sente é o que a gente sente, né, e a gente que tende a valorar isso, colocar valor nisso, mas fazendo esse exercício do cenário muito excelente pro muito ruim, eu percebi quantas graduações, não é graduações, né, mas quantas escalas tem entre o muito bom e o muito ruim. E isso foi me dando um pouco de perspectiva, mas essa perspectiva só fez sentido porque eu tava fazendo isso a partir do olhar de quem cuida e não a partir do olhar de quem explica. Eu tava olhando, fazendo isso pra mim, por mim, a partir do olhar de quem... Eu tô olhando pra você, Natália, eu tô sentindo o que você tá sentindo, eu tô prestando atenção no que você tá sentindo, e eu vou chegar numa conclusão aqui com você pra gente cuidar disso. E não pra gente dizer isso, que o que você tá sentindo é inadequado. E não pra dizer que aquilo que você tá sentindo não faz sentido, sabe? Porque eu tô sentindo, vou fazer o quê com o que eu tô sentindo, né? E foi muito bonito, assim, esse caminho, que pra mim foi quase inaugural, porque eu acho que eu nunca tinha feito, não me lembro de ter feito, mas foi de levar o meu corpo nessa viagem, assim, e dizer, então tá, né, no primeiro momento que foi, não vou julgar o que você tá sentindo, é isso que você tá sentindo e pronto, num segundo momento dizer, do cenário muito bom ao muito ruim, vamos lá, fazendo esse degrau, né, como se a gente estivesse descendo o degrau de uma escada, assim, e foi muito interessante porque isso me deu perspectiva, assim, porque acho que o que a ansiedade faz é um hiperfoco na catástrofe, né, a gente catastrofiza e hiperfoca nisso, e aí quando a gente vai abrindo esse leque a partir do lugar do cuidado, né, que a gente tá no exercício de cuidado com a gente mesmo, e quando a gente vai abrindo esse leque e vai falando, olha, entre essa catástrofe, né, essa catástrofe, na verdade, ela é um ponto entre vários degraus. E tudo isso pode acontecer. Catástrofe pode acontecer? Pode, mas ela é uma possibilidade entre várias, assim. Então foi uma ferramenta que surgiu pra mim nesse lugar do cuidado, né? Não do lugar de quem explica, mas do lugar de quem cuida de si. É isso, né? É difícil, às vezes, a gente entender o que a gente tá sentindo ou do que a gente tá com medo, né? É difícil entender, às vezes, do que a gente tá com medo, porque, às vezes, a gente, antes de conseguir entender o que a gente tá sentindo, a gente já começa a julgar. Então, a gente vai se afastando do que a gente tá sentindo porque a nossa cabeça tá naquele lugar que a gente acha que deveria estar, ou naquela imagem que a gente acha que deveria ter. Eu não consigo nem verbalizar pra mim que eu tô com medo, porque na minha cabeça eu deveria ser aquela pessoa forte que não sente medo disso, né? Então os nossos julgamentos sobre aquilo que a gente tá sentindo dificultam a nossa compreensão daquilo que a gente tá sentindo. Só que em vez de ajudar, atrapalha. Então eu acho que é importante a gente fazer isso. E nos dias bons eu consigo, gente. Porque assim como todo mundo, eu também tô numa luta contra a ansiedade, né? Numa luta de tentar entender a ansiedade. Mas eu acho que o que ajuda é realmente se provocar e se perguntar, assim, né? Tá bom, tá tudo bem. Assim, estamos só nós duas aqui. Estamos só nós duas aqui, né? Conta pra mim, o que que você tá sentindo, né? Ninguém vai... Eu não vou julgar você. Você também não vai me julgar. O que que você tá sentindo, no fim das contas, né? Porque daí, a partir desse lugar de compreensão cuidadosa, a gente consegue entender a ansiedade e olhar pra ansiedade a partir do olhar do cuidado e não a partir do lugar da resolução. E eu não... Talvez você tenha uma experiência diferente da minha, e é muito provável que tenha, porque somos universos, né, diferentes, mas é muito interessante de perceber pra mim que no meu autogerenciamento, o que funciona pra mim na maior parte das vezes é a resolução a partir do lugar de cuidado e não a resolução a partir do lugar da intelectualidade. Dizer pra mim que não adianta sentir o que eu tô sentindo ou que não faz sentido eu sentir o que eu tô sentindo, pouquíssimas vezes resolveu, sabe? O que adianta pra mim é falar, cara, entre nós aqui, o que você tá sentindo? Meio ridículo, mas é isso, a gente tá sentindo isso, então olhar pra isso a partir de um lugar de cuidado, sabe? Acho que como uma última imagem pra isso, acho que dialoga e ilustra muito, muito essas coisas que eu falei hoje e que tem a ver com a minha própria vida também. Eu moro num apartamento e nesse apartamento ele tem uma porta, né? Claro. E nessa porta ele tem duas trincas. O apartamento tem duas trincas. Uma trinca que é de chave normal e a outra trinca que é de chave tetra, né? E aí, outro dia eu cheguei na terapia falando, nossa, Renata, eu percebi uma coisa em mim que é uma coisa tão irritante em mim mesmo. Que é, eu geralmente, quando tô fechando a porta, eu fecho geralmente uma das fechaduras, e quando eu vou fechar a outra fechadura, que é a chave da tetra, eu lembro que eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu deixo a porta só com uma tranca e vou recolher a roupa do varal. E aí, quando eu tô recolhendo a roupa do varal, eu lembro que eu deixei a xícara de café em cima da cômoda. Aí eu vou pegar em cima da cômoda e aí eu vou deixando várias coisas pelo meio. Tava falando isso pra Renata. E eu falei, caramba, que coisa, né? Eu vou deixando várias coisas pelo meio sem completar nada. E aí, olhando pra essa imagem da porta, que é a primeira imagem de várias outras que eu vou deixando pelo meio do caminho, eu parei numa primeira compreensão, que era uma compreensão bem rasa, que era dizer, nossa, eu sou muito distraída, né? Eu não consigo terminar uma coisa, eu não consigo focar e terminar uma coisa. E o que não é uma inverdade, porque eu de fato tenho uma tendência à distração, eu realmente me distraio fácil, eu tenho realmente uma tendência à distração. Mas quando eu fui olhar fundo para essa distração, na verdade, o que faz com que eu não consiga terminar de fechar inteira a porta e depois recolher inteira a roupa, depois ir para a próxima atividade, né? O que faz com que eu deixe várias coisas pela metade, pelo caminho, é uma dificuldade de lidar com a falta. Então, é uma dificuldade de entender que enquanto eu estiver trancando a porta, eu não tô recolhendo a roupa. Enquanto eu tô recolhendo a roupa, eu não tô tirando o café em cima da cômoda, né? Então, no fundo, é uma dificuldade de compreender que cada decisão, cada escolha que eu fizer consiste numa falta. Seja a decisão de trancar a porta e escolher trancar os dois trincos, seja a decisão de recolher o café, seja a decisão de tomar uma escolha grande pra vida e ter que lidar com a renúncia dela, assim, né? Por que que eu gosto muito dessa história? E, apesar dela ser um pouco constrangedora, mas porque eu acho que é isso, assim, né? Não parar na primeira compreensão das coisas, no primeiro sentimento das coisas, não parar numa explicação lógica, racional pras coisas, tem esse ganho, né? E tem esse benefício que é a gente ir mais fundo nos sentimentos e se dar conta do que tá por trás daquilo. Qual é? E eu gosto dessa imagem porque eu acho que o que é a ansiedade, né? A ansiedade é uma preocupação ou é uma morada, né? A gente morar por um tempo num tempo em que a gente não tá, né? A ansiedade é uma morada num tempo onde a gente não tá, seja no passado ou seja no futuro, né? Seja eu ansiando por coisas ou pensando em coisas, em problemas que não existem nesse momento, né? Às vezes a gente tá angustiado por coisas que sequer a gente sabe que vão acontecer, a gente não sabe, de novo, né? A coisa dos degraus, né? acontecer isso que a gente tá com medo é um degrau, mas tem vários outros nessa escada, né? Tem várias outras possibilidades nessa escada, assim. É, seja pensando em coisas que não aconteceram ainda, seja pensando em coisas que já aconteceram e a gente tem medo de alguma interpretação errada, ou a gente tem medo que, enfim, de uma variação disso. Mas é isso, né? É a gente morando num lugar e que a gente não tá agora. Então é isso, quando eu tô na porta, eu não tô no varal. E aí eu acho que se eu for pro varal, eu vou eliminar a falta. Só que aí depois eu já penso que eu não terminei de trancar a porta, então eu volto pra porta. Aí quando eu tô na porta, eu lembro da xícara, aí eu vou pra xícara. E quando eu tô na xícara, eu lembro da roupa em cima da cama, aí eu vou pra roupa, né? É, no fundo, eu percebi que isso não era um sintoma de distração, isso era um sintoma da ansiedade. Porque no fundo, era um sintoma de uma incapacidade, pelo menos por aquele momento, de lidar com a ideia de que eu não sou onipresente, de que eu não vou poder fazer tudo a todo tempo, de que alguns pratos vão cair, de que algumas coisas vão ficar sem fazer, de que não vai dar pra dar 10 em tudo, porque uma vez que eu dou 10 numa coisa, outra coisa automaticamente cai um pouco, porque é natural, porque é humano e porque a gente é limitado. Então é isso, assim, que foi, isso foi uma compreensão bonita e importante pra mim, assim, de, porque era fácil parar na primeira compreensão, né? Na primeira compreensão, ah, eu sou muito distraída, eu sou de fato, mas isso não é sobre distração. Esse comportamento não é sobre distração, esse comportamento é sobre ansiedade. E aí quando isso começou a me incomodar, porque aí eu tava lá fazendo uma coisa e lembrava que é porque eu não tinha trancado a porta, aí eu comecei a olhar pra isso e falar, cara, tá lá entre nós aqui, qual que é o ponto? O que tá acontecendo? E aí eu pensei, né? E eu concluí, cara, o problema é que eu tô com dificuldade de lidar com a falta. Tô com a dificuldade de lidar, que vão ter coisas que eu não vou conseguir fazer. Só que nessa ânsia de fazer todas as coisas, eu acabo com a sensação de que eu não tava em nenhum dos lugares que eu estive, né? Acho que a ansiedade, é muito próprio da ansiedade isso. Na ânsia de estar em todas as festas que vão acontecer numa noite, né? De estar nas três festas que vão acontecer na mesma noite, por vezes a gente não tá em nenhuma. A gente tá numa com a cabeça na outra, pensando na outra. Aí quando chega na outra, tá pensando na outra. Aí quando tá na outra, pensa na que a gente tava, mas que não tava, né? E aí, pra mim, o que funciona não é olhar pra ansiedade a partir de uma resposta racional e lógica. Pra mim, o que funciona é pensar na ansiedade a partir de uma prática de cuidado. É olhar pra ansiedade e falar, tá, mas e aí, né? Como que a gente pode cuidar disso? Pra mim, lidar com a ansiedade da porta, que é do varal, que é da xícara de café, pra mim, o que tem adiantado é, claro que não todos os dias, porque eu também falho nesse processo, mas pra mim o que tem adiantado não é cuidar da minha ansiedade, é cuidar da minha incapacidade, muitas vezes, de lidar com a falta, de lidar com os meus contornos, de lidar com a ideia de que, por vezes, eu vou ser insuficiente, por vezes, eu não vou dar 10 em tudo, por vezes, alguns pratos vão cair, e não vão só cair, mas eles vão estilhaçar, por vezes, eles vão quebrar em vários pedaços no chão, e que tudo bem, porque isso tem a ver comigo? Tem, mas tem antes de tudo a ver com a vida, porque a vida é isso, né? Porque a gente faz muitas coisas e algumas a gente não vai dar conta. Então é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Eu já recebi alguns comentários de vocês, meus amigos de bar, que alguns de vocês que me falam que gostam quando eu faço uma retomada no final do episódio, né? Quando eu faço mais ou menos em tópicos do que eu disse. Então, quando eu lembro, eu consigo fazer. É que hoje eu vim sem roteiro pra mesa, então eu vou fazer de cabeça. Eu espero que eu consiga retomar tudo. Mas acho que o primeiro ponto, pra mim, né, gente, tudo isso que eu tô falando aqui funciona pra mim, não quer dizer que vá funcionar pra você ou que é o ideal pra você, o que é uma resposta absoluta ou verdadeira, né? Eu tô falando aqui a partir de uma partilha, né? Que eu espero que faça muito sentido pra você, mas que ao menos te faça uma boa companhia. Mas a primeira coisa que eu aprendi com a minha ansiedade é que ela é esse animal no centro da cidade, sabe? É que a cada vez que eu sinto ansiedade ou que eu olho pra ansiedade é uma vez que eu tô indo pro centro dessa cidade, pra esse centro do meu corpo, pra esse centro da minha vida, e vendo um aspecto da ansiedade que eu não vi ainda, né? Por mais que a gente tenha a sensação de que a gente tá caindo no mesmo buraco e olhando pra mesma coisa, às vezes a gente tá, mas por vezes é isso, por vezes é a gente indo pro centro da cidade, olhando pro mesmo tema, falando do mesmo tema na terapia, mas não falando e olhando pro tema do mesmo lugar. Às vezes a gente tá olhando pra um outro aspecto desse assunto, né? E aí, no final das contas, quando a gente volta pra casa, a gente volta com um pouquinho mais de visão, com um pouco mais de contorno desse monstro, né? Que é a ansiedade pra gente. A primeira coisa é essa. A segunda coisa é olhar para a ansiedade a partir da perspectiva do cuidado e não da perspectiva da intelectualidade ou da racionalidade, né? É olhar para a ansiedade e cuidar da ansiedade e não cair na tentação de tentar resolver racionalmente a ansiedade. É isso, né? Eu tava ali consumindo canais de YouTube para conversar com a minha ansiedade e o que resolveu minha ansiedade naquele momento foi sentar e respirar conscientemente. Foi falar pro meu corpo, eu tô aqui. Agora deixa eu te escutar. O que a gente precisa não é escutar outras vozes. Às vezes é, né? Mas às vezes o que a gente precisa não é que de uma palestra ou de um sermão. O que a gente precisa é escutar o nosso corpo. A terceira coisa é afastar um pouco o julgamento do que a gente sente, né? Afastar as ideias que a gente tem sobre o que a gente sente para poder escutar qual é o motivo real da nossa ansiedade, o que tá por trás da nossa ansiedade. E é quando a gente consegue entender o miolo da ansiedade, né? Quando a gente consegue entender o que tá por trás da nossa ansiedade, que a gente consegue, de fato, fazer essa prática de cuidado. Então, assim, tipo, cara, eu tô achando muito ridículo o motivo pelo qual eu tô ansiosa. Cara, mas é entre nós aqui, eu tô ansiosa por isso. E poder fazer do nosso corpo um lugar seguro. Isso eu acho uma das coisas mais poderosas que a gente pode fazer por nós, assim. Fazer do nosso corpo um lugar seguro. Se permitir sentir todas as coisas. E sem medo, porque aquilo que a gente sente é diferente daquilo que a gente faz, né? Eu já falei isso no episódio da inveja. Sentir inveja e se permitir sentir inveja não quer dizer se permitir sabotar o outro porque você tá com inveja. Não, é só se permitir sentir, se deixar sentir. O que você vai fazer com isso é uma outra coisa. Você pode fazer coisas maravilhosas a partir da inveja, né? Você pode, inclusive, se conhecer, realizar sonhos a partir disso. Então, poder fazer do seu corpo um lugar seguro. Fazer do seu corpo um lugar em que você pode sentir as coisas e ouvir as coisas. Fazer do seu corpo uma bússola, em que você pode olhar, ouvir o seu corpo e falar, cara, entendi, eu tô sentindo isso. E aí sim, né? Acho que esse seria mais o segundo passo. Sentir o que a gente tá sentindo sem julgamento, afastando o julgamento. E aí sim, partir pra uma prática de cuidado. Que é, eu vou olhar pro que eu tô sentindo e eu tô ansiosa porque, na verdade, eu tô com medo daquilo que o outro vai pensar. Então eu vou cuidar disso. O outro ponto, que foi uma ferramenta que foi inaugural pra mim, que é essa ferramenta dos degraus, né? Imaginar uma escada. No primeiro degrau tem o melhor cenário, e aí tem o bom cenário, e aí tem o médio cenário, e aí tem o ruim cenário, e aí tem o péssimo cenário, e tem o intolerável cenário. Geralmente o que a gente catastrofiza é o intolerável cenário, né? Mas aí lembrar que essa escada tem outros degraus, e muitos outros que a gente não consegue mensurar também, porque a gente monta a nossa escada a partir da nossa história, a partir daquilo que a gente consegue ver. E aí é só a gente lembrar de histórias que a gente já viveu e ver que nenhum dos cenários que a gente imaginou foi exatamente o que aconteceu, né? Então não se esquecer que, embora a nossa visão de mundo seja limitada, o mundo nem sempre é tão limitado quanto a nossa visão, né? Então lembrar sempre de expandir. E por último, sempre que possível, perceber se a gente, se você, se eu, perceber se a gente não tá lidando com a nossa ansiedade assim como eu lidei muitas vezes com a porta, né? Parando na primeira resposta, parando na primeira explicação lógica e perdendo uma infinidade de possibilidades de aprendizado, né? Como foi pra mim, não era distração. Era realmente uma incapacidade de lidar naquele momento com a falta. E aí, quando eu sei o que tá acontecendo, quando eu sei qual é o ponto, eu consigo agir no próprio ponto. E ter paciência também. Ter paciência. Tem uma coisa que a Renata me falou, minha terapeuta, recentemente. Ela disse que tem coisas que não são sobre o que a gente faz acontecer, né? Tem coisas que são sobre o que a gente faz acontecer, mas tem coisas que a gente acontece, né? Tem coisas que acontecem com a gente, assim. Tem coisas que a gente percebe que aconteceram. E é muito bom também deixar isso no radar quando a gente tá falando sobre autoconhecimento, porque autoconhecimento não é sobre dar check numa lista. É sobre um processo de experimentação que a gente vai experimentando o nosso corpo. Então, meu processo é um, o seu processo é um, e não cabe comparação, né? Não cabe comparar o nosso processo de autoconhecimento com o de outra pessoa, porque cada pessoa é um processo, cada pessoa é um mundo e cada pessoa tá na página que precisa estar. É isso, gente. Eu espero que esse episódio tenha feito sentido pra você, mas eu espero principalmente que ele tenha sido uma prática de cuidado pra você. Espero principalmente que ele não tenha sido uma conversa racional com a sua ansiedade, mas que tenha sido uma prática de cuidado com a sua ansiedade, vindo de uma amiga de bar que tá tentando e procurando as mesmas ferramentas que você. E aí, isso que é mais lindo da troca, né? Porque o Para Dar Nome às Coisas é isso. Ele é esse processo em que eu vou pro centro da cidade e eu vejo uma parte e você vê a outra parte. E quando a gente senta junto, a gente troca. E aí, aquilo que eu vi e você não viu, eu te conto. E aquilo que você viu e eu não vi, você me conta. E a gente vai dando contorno pros nossos monstros pra que, no fim das contas, a gente consiga viver melhor. Eu espero que tenha feito uma boa companhia. Se você gostou, se fez sentido pra você e você quiser apoiar o nosso trabalho, a gente tem um financiamento coletivo lá no Apoia-se. A partir de R$10, você pode apoiar o nosso trabalho. E tem recompensas muito legais. Se você puder também compartilhar com seus amigos esse episódio, se fez sentido pra você. Eu tenho recebido muitos comentários de psicoterapeutas, de psicanalistas que escutam Para Dar Nome às Coisas e indicam pros pacientes. Eu fico muito lisonjeada. Eu falei isso pra Renata recentemente, minha terapeuta. Eu falei, Renata, uma das coisas que eu mais fico emocionada é que, em alguma medida, pelo menos para as pessoas que sentam comigo na mesa de bar, eu consegui o respeito desses profissionais, porque eu os respeito muito, assim. Vivo dizendo que, para dar umas coisas, é uma partilha, não é terapia, não sou psicóloga, eu sou jornalista, escritora, podcaster, mas não sou terapeuta. Ninguém substitui a prática terapêutica, né? Ninguém substitui. Mas fico muito feliz de saber que, como amiga de estrada, o Para Dar Nome às Coisas tem ajudado e sido ferramenta em tanto processos terapêuticos, ocupando esse lugar que ele tem. Fico muito feliz. É isso, gente. Se você quiser também compartilhar ou comentar na capinha do episódio que a gente posta lá no Instagram, a gente vai ficar muito feliz. Inclusive, se você não segue a gente, Para Dar Nome às Coisas no Instagram, @ Para Dar Nome no Twitter. A gente sempre compartilha a capinha do episódio da semana um dia antes lá no Instagram e a gente se vê na semana que vem. Um beijo e até lá.